Seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Meia Hora de Ciência, por favor. Aqui quem fala é a Laura.
E eu sou o Garbo. E antes de mais nada, vamos entender do que se trata este podcast.
O Meia Hora de Ciência tem o objetivo de contribuir com a divulgação das pesquisas científicas desenvolvidas no Brasil. A nossa busca aqui será em discutir a contribuição do que é produzido dentro das universidades.
Para tanto, vamos conversar com pesquisadores dos mais variados campos de conhecimento. O foco das discussões será na relevância que estes estudos têm para a sociedade. Por isso, a mensagem será sempre repassada de forma clara e simples.
Os episódios vão acontecer da seguinte forma. No primeiro bloco, eu e o Lucas Garbo iremos introduzir o tema que será discutido ao longo do podcast. Em seguida, será aberta uma mesa de discussão com pesquisadores convidados, assim contribuindo para maior esclarecimento da temática.
Neste segundo bloco, os convidados terão espaço para divulgar o andamento de suas pesquisas. Assim, o assunto será destrinchado de maneiras específicas por cada um, mostrando os vários caminhos que uma única temática pode apresentar.
Nos primeiros episódios, vamos tratar de impactos antrópicos na natureza, ou seja, como as ações humanas podem interferir no meio ambiente. O primeiro episódio, você já leu no título, é sobre eutrofização.
Se existem verdades inquestionáveis, uma delas é que a água sempre foi muito presente na vida de todos nós. Ela é utilizada para muitas coisas no dia a dia, na cozinha, na indústria, na produção de alimentos, na higiene pessoal e etc. E para conseguirmos esse valioso recurso, temos que coletá-la de corpos d'água, que seriam nossos riachos, rios, lagos, lagunas e represas. No entanto, vários desses ambientes estão lutando contra um perigoso inimigo, a eutrofização.
Pois é, a eutrofização de fato é um grande problema para a manutenção da água doce. Muitos corpos d'água brasileiros, como o rio Tietê, estão eutrofizados. Por isso, o uso humano da água e a própria proliferação da vida aquática ficam impedidas nesses locais. Mas Garbo, o que de fato é a eutrofização?
Então, a eutrofização é o nome que damos para um processo natural que ocorre em ecossistemas aquáticos. Mas antes de falarmos desse problema em si, temos que entender sobre dois elementos químicos, o fósforo e o nitrogênio.
Estes dois elementos são de extrema importância para todos os tipos de vida que a gente conhece. O fósforo, por exemplo, ele está presente como principal componente de diversas moléculas importantes para a gente. Primeiro no ATP, que é, entre aspas, o transportador de energia das nossas células, além de estar presente também no material genético e na membrana plasmática das células, bem como ajudar na mineralização dos ossos e dos dentes. Já o nitrogênio, ele também está presente no material genético, né, o DNA e o RNA, e ainda é um componente das famosas proteínas e dos nossos neurotransmissores.
Então é possível perceber que ambos os elementos são muito importantes para a nossa vida, né, Laura? Nós, animais heterótrofos, conseguimos esses compostos por meio da alimentação. Já organismos autótrofos, ou seja, aqueles que produzem seus próprios alimentos, como algas, plantas e cianobactérias, absorvem esses compostos a partir do ambiente em que estão. As algas, de quem vamos falar mais nesse episódio, retiram o nitrogênio e o fósforo diretamente de corpos d'água.
Bom, agora que a gente sabe para que o fósforo e o nitrogênio servem e como eles são adquiridos, a gente pode então pular para o nosso desequilíbrio ambiental de hoje, a eutrofização. Essa problemática acontece quando há um aumento considerável desses nutrientes no ecossistema. A princípio, isso parece ser ótimo para as algas, né? Muito nutriente leva à realização de muita fotossíntese e assim esses seres eles se proliferam rapidamente. Mas, para o ambiente em geral, esse aumento da população de algas não é tão bom assim.
Acontece que, além de precisar fazer fotossíntese, as algas também precisam respirar, que nem nós. Quando as algas começam a se multiplicar muito, os estoques de oxigênio no corpo d'água caem bruscamente. Essa diminuição é tão rápida que a reposição pela fotossíntese não consegue dar conta de restocar o gás oxigênio necessário. Dessa maneira, o sistema entra em colapso e outros seres, como o zooplâncton e os peixes, acabam morrendo asfixiados.
Além da asfixia, algumas algas também liberam toxinas que podem afetar o sistema nervoso, o fígado e a pele dos animais, inclusive dos seres humanos. Assim, a saúde pública também é afetada pelos problemas de eutrofização. Em resumo, a água se torna inutilizável, tanto para nós quanto para os organismos que vivem nesses ambientes.
Para elucidar esse problema, tomamos o exemplo da Lagoa do Peri, aqui mesmo em Florianópolis. Além de ser um local de recreação e turismo, a lagoa abastece a maioria das casas do sul da ilha. Se suas águas ficassem completamente eutrofizadas, como está acontecendo, o município teria um lugar a menos para ser visitado e teríamos um problemão para resolver, encontrar uma nova forma de fornecer água à região sul da cidade.
É importante lembrar, né, Garbo, que isso não geraria apenas problemas econômicos pra gente, seres humanos. A eutrofização tem o poder de destruir todo o ecossistema, por exemplo, da Lagoa do Peri.
É verdade, mas no início do episódio eu falei que esse era um processo natural, não é? Por que que então estamos falando dele aqui, num programa que fala de problemas causados pelos seres humanos?
Como quase tudo, a verdade é que a intervenção humana acelera esse processo. A causa principal disso tudo é a introdução massiva de fósforo e nitrogênio em um ambiente aquático, certo? Bom, e é exatamente isso que a gente faz para piorar a situação. A gente despeja quilos e quilos desses compostos todos os dias nos corpos d'água brasileiros.
Pois é, pouca gente sabe, mas o nosso esgoto, que parece inútil para nós, é muito útil para os micro-organismos. Alguns desses seres pequeninos obtêm energia a partir da decomposição das fezes e urinas. E por consequência dessa decomposição, fósforo e nitrogênio são liberados para o ambiente. Dessa maneira, quando despejamos esgoto em um rio, por exemplo, estamos aumentando a quantidade desses nutrientes nesse ecossistema aquático.
É, e o esgoto não é a única causa disso, né? Fertilizantes, pesticidas artificiais, por exemplo, utilizados em plantações e grandes quantidades de detergentes utilizados por indústrias, também são fontes significativas de nitrogênio e fósforo nos corpos d'água. É por causa da chuva que esses compostos acabam se depositando em rios e lagos, um processo denominado de lixiviação. E devido à alta toxicidade de algumas dessas substâncias, o ambiente e os próprios organismos começam a se modificar perante esses poluentes. Mas isso é um tema para outro episódio.
Para terminar, é preciso dizer que grande parte do nitrogênio e fósforo presentes em corpos d'água vem do despejo de fezes e urinas de suínos e bovinos. Sim, e como ainda veremos em outros episódios, a produção e consumo excessivo de carne vermelha é uma das principais causas de diversos impactos ambientais, entre eles a eutrofização. Tá, então no episódio de hoje a gente resolveu trazer duas pessoas bem especiais, pelo menos bem especiais pra mim, né? Uma delas é a doutora Michelle Lopes, minha futura orientadora do meu TCC, e um mestre que já é egresso agora do nosso laboratório, Felipe Dalpiaz, gente. E aí, tudo bem com vocês hoje?
Boa tarde, pessoal. Eu sou a Michelle. Queria agradecer, né, de início ao Lucas Garbo, né, colega de trabalho, colega de laboratório, a Laura e o Felipe também. Então, falando um pouquinho sobre mim, eu sou bióloga, né, então sou licenciada e bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Rio Grande. Também desenvolvi meu mestrado, né, na Universidade Federal de Rio Grande, que chama FURG. Então, é mestrado em Biologia de Ambientes Aquáticos Continentais. Tem um nome gigante que nada mais é do que a ecologia das águas doces, né? De rios, de lagoas, de águas subterrâneas, enfim. E depois de algum tempo, eu senti a necessidade de fazer um doutorado. Então, eu estava ministrando aulas, né, disciplinas já em Lages. Já tinha migrado do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, isso há 10 anos atrás. Então eu, na sala de aula, dando aula como professora colaboradora na UDESC, senti a necessidade de aumentar então um pouco aí meu conhecimento. Foi quando eu ingressei aí no programa de pós-graduação de ecologia aqui da UFSC, né? Então aqui eu desenvolvi alguns trabalhos que estão totalmente relacionados com esse tema que vocês escolheram e que eu acho importantíssimo, né, e imprescindível a gente estar discutindo e falando mais a respeito sobre ele.
Boa tarde, Lucas. Obrigado pelo convite. Eu sou engenheiro ambiental e sanitarista de formação. Formei em 2016 na Universidade do Vale Itajaí e em 2018 iniciei o mestrado na pós-graduação em ecologia na Universidade Federal, dentro do Laboratório de Ecologia de Águas Continentais. Finalizei o mestrado em fevereiro de 2020. Atualmente, estou trabalhando com a parte de engenharia ambiental e sanitária em empreendimentos com possibilidade de impacto ambiental, desde pequenos empreendimentos até empreendimentos maiores, como hidrelétricas, por exemplo. E paralelo a esse trabalho, eu também continuo escrevendo artigos relacionados à biologia e ecossistemas, nos quais a gente vai conversar um pouco hoje.
Começar, né, pessoal? A gente queria uma introduçãozinha do que vocês fizeram nessas pesquisas, como fizeram, onde fizeram. Se a Michelle quiser começar, pode ficar à vontade.
No meu projeto de doutorado, eu desenvolvi um trabalho que unia a influência da urbanização sobre a qualidade das águas dos rios aqui da ilha de Santa Catarina. Então, embora a gente viva num ambiente lindíssimo, né, a pressão urbana, ela vem exercendo aí um forte impacto, né, ambiental sobre esses corpos hídricos. E aí, lembrando que esses corpos hídricos, né, eles vão, na verdade, desembocar sempre ou numa lagoa maior, falando aqui de Florianópolis, vão desembocar na Lagoa do Peri ou na Lagoa da Conceição, ou então desembocam num rio maior que vão desaguar todos na praia, né? Então, se a gente for pensar o processo de eutrofização, ele tá todo relacionado com essas atividades que precedem a entrada dessas águas nesses ambientes. Então, na minha tese de doutorado, eu decidi estudar isso, a influência da urbanização sobre a qualidade das águas. Então, para isso, o que que eu fiz? Eu selecionei aí 15 ambientes. Então, lembrando aqui que em Florianópolis, na ilha, a gente tem 15 principais bacias hidrográficas, né? Que elas são lá separadas pelos divisores de água, que são aquelas montanhas. Então, nós temos aí principalmente 15 bacias hidrográficas e eu selecionei um riacho em cada uma dessas bacias. Não foi nada fácil, tá? Porque a gente carregava muito equipamento e os riachos eram longe, né? Uns dos outros, assim. Então, na época, era eu e um colega de mestrado, que ele desenvolvia também no mesmo local de trabalho que eu. E nós chegamos até cada ponto, né? Cada local de coleta. E nesse local de coleta, então aí a gente fazia várias avaliações da água, como temperatura, pH, oxigênio dissolvido, condutividade. A gente também coletava a própria água para depois conseguir fazer uma análise de nutrientes, né? Lembrando aí que principalmente nutrientes como fósforo e nitrogênio, que estão totalmente relacionados com o aumento do processo de eutrofização. Também avaliava os peixes, então eu coletava peixes, né, de riachos. Então foi uma experiência muito interessante, assim, além de conhecer toda a ilha, eu também pude ver de perto, assim, um pouco dessa influência urbana, né? Então, quando a gente fala, assim, de urbanização, não é ser contra a urbanização, né? Mas sim um planejamento adequado para essa urbanização, para que ela não afete os nossos rios e a nossa diversidade da forma tão impactante como ela é hoje.
Michele, vocês andavam, né, pela ilha inteira, assim, você e seu colega mestrando. Vocês tinham algum apoio de algum projeto maior, um financiamento maior do governo? Como que era?
Infelizmente, a gente não teve apoio do governo. Para fazer todas essas coletas, nós contamos apenas com a taxa de bancada, que inclusive no ano que nós entramos, ela foi reduzida drasticamente. Então, na verdade, o dinheiro era um pouco da taxa de bancada que você tem para usar, mas ele não foi suficiente. Então, a gente acabou usando um pouco do nosso dinheiro. E, felizmente, nós éramos bolsistas, nós fomos contemplados com uma bolsa de pesquisa. E, na verdade, para desenvolver essa pesquisa, tanto eu quanto o Cleiton, a gente acabou investindo, vou dizer assim, né? Investindo na nossa própria pesquisa, porque a situação não era nada fácil, né? Então, tivemos o apoio aí de alguns professores. E uma coisa que é bem legal, assim, né? Que em momentos de dificuldade a gente vê isso na academia, é a colaboração dos laboratórios. Então, assim, ó, muita coisa a gente não precisou comprar. Mesmo aqueles equipamentos que a gente precisava e que nós não tínhamos no nosso laboratório, nós conseguimos emprestados de outros laboratórios. Então, isso foi uma coisa bem legal, assim. Eu falei pra você que era uma grande quantidade, para vocês terem noção, assim, entre motor para pesca elétrica, sondas e todos os equipamentos que a gente levava, eram quase 100 quilos de equipamentos, assim. Então, era eu, esse meu colega, e também contávamos aí com o apoio dos colegas do laboratório que ajudavam sem ganhar nada, né? Porque, infelizmente, a gente vive uma situação bem agravante, né? Que eu vejo no meu ponto de vista, né? Da ciência e da própria academia. E nesse momento, a colaboração de colegas de laboratório, ela é imprescindível, porque senão eu diria que se torna quase impossível da gente estar conseguindo desenvolver as pesquisas, né?
Meu orientador sempre falava que brasileiro no exterior se dá muito bem porque a gente faz muito com muito pouco que a gente tem de financiamento, de coisas assim. A gente sabe fazer tudo na gambiarra, né?
Uma situação muito engraçada. Um dos lugares que nós fomos coletar era o Saquinho. Então, tivemos que fazer aquela trilha do Saquinho. Não sei se vocês conhecem, é uma trilha super íngreme. E aí, para carregar aqueles 100 quilos de equipamento, a gente acabou pedindo pros moradores carrinho de mão emprestado. E eles, na mesma hora, nos emprestaram. Não, nunca tínhamos visto na vida. Nos emprestaram dois carrinhos de mão, que foi que ajudou a gente a carregar o equipamento ladeira acima.
E esse teu exemplo, ele só mostra também que uma coisa bem legal do teu trabalho, tanto do teu quanto do Felipe, é que são dois trabalhos que eles são muito próximos da comunidade, né? Ainda mais a gente que é da ecologia, principalmente, a gente acaba fazendo trabalhos em matas, em locais muito longe da cidade, né? E é muito interessante o trabalho que vocês acabam fazendo aqui, e vocês acabam conseguindo dados e resultados sobre o dia a dia das pessoas também, né? É muito interessante para a própria comunidade local, né? Nessa linha, então, eu queria perguntar pro Felipe agora sobre como foi feita a sua pesquisa e o que ela abrange, mais ou menos.
Dentro do mestrado, nós tentamos entender como a qualidade de água de uma lagoa costeira ela se comporta ao longo do tempo. Por exemplo, a Lagoa do Peri. Justamente nela é que foi feito o estudo. Desde 2007, são feitas medições na água da Lagoa do Peri. Então, de exemplo, como a Michelle comentou, além de coletar a água para levar para o laboratório, são feitas medidas mensais com o auxílio de sondas, equipamentos eletrônicos, e são registrados esses valores e então planilhados. Outros valores que são coletados após fazer uns procedimentos laboratoriais também são incluídos na tabela. Então, desde 2007, todo mês é feito isso e você cria, então, um Big Data ou um grande repositório desses dados, uma grande tabelona em Excel, onde você tem esses dados disponíveis. Então, todo esse trabalho desde 2007, como a Michelle comentou, ela fez essas coletas durante 1 ou 2 anos, se eu não me engano, não foi isso, Michelle?
Exato, eu coletei 2016 e 2017 aqui na ilha.
Para ela fazer essas coletas, já deu todo um trabalho de logística. Então imagina todo mês fazer coletas durante mais de 10 anos. E com isso, o laboratório onde eu e a Michelle trabalhamos, ele tem parceiros, que então cedeu o barco, o piloteiro, alguns equipamentos que nós pegamos emprestados. Então com essa colaboração, foi possível criar essa tabela e até hoje essa tabela ela está disponível a quem tiver interesse em estudar, enfim, fazer novas pesquisas. Então lá tem vários parâmetros de qualidade de água e dados mensais. Então com esses dados você consegue fazer gráficos, avaliar e ver o comportamento desses parâmetros e como eles se relacionam. Então, por exemplo, eu posso ter uma relação de um volume de água maior, mais alto dentro daquela lagoa, em função de uma semana de chuvas. Ou o contrário, uma correlação negativa, uma relação inversa. O que você quer dizer com isso? Ah, se eu tiver mais chuva, eu vou ter, por exemplo, concentrações de alguns elementos menores, em função da diluição desses elementos na água. Então, o grande objetivo do trabalho era verificar se um grupo de organismos tinha facilidade ou afinidade em função de alguns parâmetros para que ele mesmo pudesse crescer, que são as bactérias ou os organismos fitoplanctônicos. Eles são respondidos com um parâmetro que dentro dessa tabela nós temos o valor. Então, a gente consegue ver se no inverno eles sobem e se eles sobem, por que que sobem? Se é por causa de uma temperatura ou de uma chuva, ou de um nível da lagoa mais baixo, e assim por diante.
Então, gente, bem legal entender mais sobre as pesquisas de vocês, já dá para entender bastante a importância delas, né? Quais foram os resultados que as pesquisas de vocês tiveram? Vocês podem contar alguns pra gente que não foram publicados ainda?
Então, da minha tese saíram alguns resultados bem interessantes, né? Embora eu seja suspeita para estar falando, porque a gente sempre se apaixona pela tese, e felizmente isso aconteceu comigo, que quando acontece isso é um ponto muito positivo, né? Então, em alguns desses resultados, em relação, por exemplo, ao aumento desse processo de eutrofização, né? Em outras palavras, né? Então, na verdade, o que eu fiz? Eu avaliei a massa urbana, então eu consegui com o Instituto de Planejamento Urbano a massa de construções que tem na ilha. Eu dividi por bacias hidrográficas, então eu consegui definir qual era o percentual, né, de urbanização, levando em consideração somente casas, né, somente construções, em cada bacia hidrográfica, e eu relacionei isso com aqueles parâmetros de qualidade da água e as análises de qualidade da água que eu realizei. Então, um dos meus resultados foi que aquelas bacias hidrográficas que são mais urbanizadas, e a gente vai ter elas mais ao centro e ao norte aqui da ilha, elas apresentam uma qualidade da água mais degradada. Elas têm maior concentração de fósforo, maior concentração de nitrogênio. Eu também avaliei a integridade desse habitat. O que que eu fiz? Eu apliquei um protocolo de avaliação rápida, visual, né, onde era aplicado por 4 pesquisadores ao mesmo tempo, e a gente respondia algumas questões em relação à mata ciliar que tem no entorno, a modificação modificação do fluxo da água e também aí o processo de erosão que vai acontecendo nos nossos riachos, justamente em função dessas atividades antrópicas. E infelizmente a gente viu que a maior parte dos rios aqui de Florianópolis, os maiores, eles estão passando por um processo de eutrofização que está totalmente relacionado então aí com o aumento da urbanização sem planejamento. Então a gente consegue perceber que isso também leva, por exemplo, que é um outro resultado que eu obtive, ao aumento da pressão de CO2. Então, pô, o que, que é isso, né? A gente sabe que tem, né, uma grande quantidade de CO2 na atmosfera e que, vamos tentar resumir aqui, por exemplo, as árvores, elas absorvem esse CO2. Então, em algum momento do dia, elas vão absorver esse CO2. Os rios, eles também têm essa função. Então, em determinados rios, dependendo da região onde ele está localizado, ele também vai funcionar como um sumidouro de CO2. Ele vai absorver o CO2 da atmosfera. Só que quando a gente tem um rio que ele é muito poluído, que ele já sofreu um processo de degradação maior em função das atividades antrópicas, do processo de urbanização, esse rio passa a funcionar como fonte de CO2. Então, em vez desse rio estar absorvendo e ajudando a captar o CO2 da atmosfera que nossas atividades antrópicas já colocam em excesso, esse rio, por também estar urbanizado, por também estar degradado, ele acaba contribuindo ainda mais para a emissão de CO2 para a atmosfera. Então, para vocês terem uma ideia, tem alguns rios que eles contribuem até 5 vezes mais ao limite da atmosfera. Existe um limite que fica entre a atmosfera e a água, né? E é quanto maior o nível de CO2 na água, maior pressão vai exercer nessa camada e maior pode ser a possibilidade de emissão de CO2 para a atmosfera. E todos aqueles rios que eram extremamente urbanizados, e quando eu falo extremamente urbanizados, é uma taxa de acima de 20% da área daquela bacia urbanizada. Então, se a gente for pensar, nem é tão extremo assim, né? Então, 20% de urbanização numa bacia hidrográfica, ela já causa um dano muito grande, não só para a qualidade da água, mas também aí para a qualidade do ar.
E para o nosso ouvinte ver como os problemas se relacionam, né? O nosso próximo episódio ele vai ser sobre o aquecimento global. A gente ainda vai falar bastante sobre essa tal da emissão de carbono. Nesse episódio que a gente está falando sobre eutrofização, esse assunto já apareceu, né? Para a gente ver como as coisas elas se relacionam e os problemas ambientais, eles nunca estão isolados um do outro. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, o próximo episódio vai falar bastante. Felipe, quais foram os resultados da sua pesquisa, então?
Então, com aquelas análises gráficas, o que, que encontramos de resultado de início? Nós percebemos que alguns parâmetros não mudam ao longo dos anos, porém eles mudam ao longo dos meses. É o caso, por exemplo, da temperatura da água, que ela tem muita influência da nossa sazonalidade, ou seja, o nosso inverno, o nosso verão, o nosso outono. Bom, mas o que, que isso quer dizer, né? O que, que tem a ver com a eutrofização? A gente percebeu que com a temperatura da água subindo, por exemplo, os organismos que fazem fotossíntese, que são os organismos primários na cadeia alimentar, as taxas metabólicas deles aumentam, fazendo com que eles realizem seus processos metabólicos e a resposta dessa taxa metabólica, ela será medida em função da clorofila, que é o pigmento que a gente consegue medir nesses organismos. E com a clorofila aumentando, nós começamos a reduzir a transparência da água, por exemplo, e concentrações de nitrogênio também começam a ficar mais altas, em função do que aquela comunidade que vive ali na Lagoa do Peri, ela tem um poder, uma capacidade de assimilar e armazenar nitrogênio. Então, quando eu reduzo a transparência da coluna da água, outros organismos começam a sofrer esses impactos e o acúmulo de nitrogênio, como vocês elencaram na introdução, ele é um dos indícios de um processo de eutrofização.
Deixa eu só te fazer uma pergunta. Essa tua pesquisa, tu falou que ela foi desenvolvida com dados de 2006 e 2007, se eu não me engano, né?
Isso.
Mas a Lagoa do Peri, ela tem sofrido alguns problemas agora nos últimos 2 anos, agora 2019 e 2020. Sabe me dizer alguma coisa sobre isso? Como anda?
Sim, os dados foram coletados desde 2007, mas o último ano de análise dessa grande tabela de Excel a qual eu tive acesso foi até o ano de 2018. Então, tivemos aí 11 anos de dados onde foram analisadas. O ano de 2019 e 2020 não foi contemplado dentro do meu trabalho de mestrado, mas além de analisar esses gráficos, esse trabalho ele traz um modelo onde ele relaciona vários parâmetros e ele busca entender como que a comunidade de organismos primários ela se comporta em função dos outros parâmetros. Então, por exemplo, com os dados de entrada medidos de mês a mês, em 2020 ou 2021, eu posso inserir dentro desse modelo, né? E ele vai me dar um valor de concentração. Essa concentração eu posso comparar com o valor lido. E então eu consigo ter uma ideia do que pode acontecer com esse ambiente e daqui a 6 meses, ou no máximo 1 ano, 2 anos. Então, por isso que foi feito esse modelo e essa pesquisa em cima desses valores, a fim de tentar responder alguma coisa no futuro e verificar se vai mudar o nível de estado de eutrofização atual, que hoje não é um nível preocupante, ele é um nível médio, mesotrófico, porém, para o futuro, será que pode aumentar ou não?
Complementando, então, um pouco aí desses resultados do Felipe, 2 riachos estudados também na minha tese, foram os riachos que abastecem a Lagoa do Peri, que são 2 riachos os principais, é o Cachoeira Grande e o Ribeirão Grande, né? E embora eles sejam riachos preservados, um deles, ele tem ali uma urbanização baixa, né? Só pra gente ver um pouco da influência da urbanização na eutrofização das águas, por mais baixa que seja a presença da urbanização, que é o caso do Ribeirão Grande, ele já contribui, sim, pro aumento de nutrientes desses rios. Então, ali no Ribeirão Grande, a gente tem poucas residências e uma agricultura de subsistência, basicamente. Mas quando a gente analisa a qualidade da água, eu analisei durante um período de 1 ano e meio, né, mensalmente, eu já consegui observar também ali que existe um aumento desses nutrientes que são provenientes de escoamento superficial antrópico, né, tanto das casas que tem ali, quanto também da própria agricultura, como escoamento superficial que é trazido pelas chuvas, que quando passa no meio urbano, acaba carreando junto uma grande quantidade de nutrientes, que acabam aumentando a quantidade de nutrientes que vão para aqueles rios, que também vão estar abastecendo a Lagoa do Peri. Então, só para a gente entender o quanto esse sistema bacia da Lagoa do Peri, ele é complexo e por mais preservada, por mais que ele esteja dentro de uma unidade de conservação, ele também sofre, né, assim, com as questões antrópicas do seu entorno ali, né?
Muito legal o trabalho de vocês. Como eu falei anteriormente, é algo que impacta diretamente na população aqui de Florianópolis, né? Isso não foi falado durante o episódio, mas a Lagoa do Peri, que é o objeto de estudo aí do Felipe, ela abastece 40% da ilha aqui. Então a gente vê a importância de realmente fazer esses estudos, porque agora, o ano que a gente tá agora, esse ano da pandemia, aconteceu, por exemplo, uma grande estiagem na lagoa, né? E ela tá bem capenga no momento, inclusive eu não sei muito bem como que vai ser os nossos estudos, né, ô Michele, lá no laboratório quando a gente voltar da pandemia, vai ter bastante coisa legal pra analisar. E estudos como esse, de eutrofização ou de urbanização, só ajudam a colocar mais base nos nossos argumentos pra gente conseguir convencer os tomadores de decisão a salvaguardar esses ambientes, porque eles não são apenas importantes pros organismos que estão ali vivendo, são importantes pra nós também, né? Como eu disse, 40% dessa população é abastecida pelo Lagoa do Peri. A água dessa Lagoa do Peri fica impossível de ser retirada devido à eutrofização, estiagem e um monte de outras coisas, acaba que a gente perde todo esse potencial de captar água, né? E daí vai ter que pedir água de outras cidades, vai ter que encomendar água, que é uma coisa que muitas cidades no mundo já estão fazendo por causa dessa questão que não tem água. E a gente aqui que tem um monte, que não dá o valor que a gente deveria dar, né?
É, Lucas, complementando, hoje Florianópolis tem diversos sistemas de abastecimento, um deles é a Lagoa do Peri, o outro são poços lá na localidade do Rio Vermelho, mas o maior volume vem lá da bacia do Rio Cubatão de Palhoça. Então já é feita uma transposição de bacia lá de Palhoça para dentro da ilha. O que acontece é que tem outros municípios que também retiram água daquele manancial. Então, se um desses ambientes ou os riachos não conseguirem mais carregar os aquíferos, por exemplo, do Ingleses, ou a Lagoa do Peri tiver que reduzir a sua vazão de captação, vai refletir em maiores vazões desse sistema de transposição lá do Rio Cubatão de Palhoça. Então, a gente começa a perceber a importância da preservação e, antes da preservação, entender o porquê de preservar, né?
Exatamente, Felipe, né? O abastecimento de toda a região norte da ilha, ela é feito com água dos aquíferos. Então, aí vem a questão. Se a gente preserva a qualidade dos rios, a gente também está preservando a qualidade da água dos aquíferos, que tem uma ligação direta. Só como exemplo, o Rio Vermelho, ele contribui diretamente para o aquífero Ingleses Rio Vermelho, que abastece o bairro Rio Vermelho, o bairro dos Ingleses e todos os bairros aqui do norte da ilha. Então, assim, ó, quando a gente fala de preservação, no momento que você vê a mata auxiliar aquelas áreas de APP, que são aquelas áreas que deveriam estar protegendo os nossos rios, essas áreas serem substituídas por casas, por plantações, isso já é o primeiro indício de que existe, então, aí um potencial muito grande de que aquele rio venha a ser eutrofizado. Depois da substituição dessas áreas naturais por áreas antrópicas, você também tem aí o lançamento de esgoto, muitas vezes clandestinos, para dentro desse rio. Então, todos esses são fatores que contribuem para o aumento de eutrofização de um riacho, e por mais que você pense, ah, eu não uso a água desse riacho, a gente usa sim, né? Esse rio, ele vai estar contribuindo diretamente, tanto para a água do aquífero, como eu falei para vocês, mas também aí a gente não pode esquecer, pessoal, dos serviços ecossistêmicos, né? Que são fornecidos pelos ambientes naturais para nossa sobrevivência, né? Como a água potável, o ar, áreas de lazer. Então, eu acho que resgatar um pouco aí desse pertencimento, né, da gente com as nossas áreas naturais e principalmente com os nossos rios, pensando então aí na qualidade de vida que a gente quer, seria um fator preponderante, né, nesse momento. Bem falou o Lucas que é o momento da gente estar cobrando aí dos nossos tomadores de decisões que tipo de ambiente que a gente vai querer, que modelo é esse, né, de desenvolvimento que não está pensando na questão de qualidade aí da água, principalmente.
Gente, foi muito bom conversar com vocês hoje. Eu aprendi muito, espero que nossos ouvintes também tenham aprendido. Gostaria de agradecer a participação de vocês, a disponibilidade de vocês, foi muito bom. E agradecer ao nosso ouvinte de estar conosco até aqui no final desse podcast.
Muito obrigado por ouvir um pouco do nosso meio de trabalho e de pesquisa.
E se quiserem conhecer mais, podem aparecer no Laboratório Liminus depois que toda essa loucura, essa pandemia passar. Serão muito bem recebidos.
Ah, pode deixar que a gente deixe os contatos ali embaixo. Até mais, pessoal.
Meia Hora de Ciência, uma produção da Omni Podcasts. Hashtag Voz para Todos. Para mais conteúdos como esse, acesse omnipodcasts.com.br/meia-hora. Apresentação e roteiro de Laura Grazel e Lucas Garbo. Entrevistas com Michele Lopes e Felipe Dalpiaz. Obrigado e até semana que vem.